Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Marilda Samico e hoje vamos falar sobre o artigo Cultura e Comunicação como Direitos Humanos, Aproximações diante da Nova Onda Neoliberal, que foi publicado em maio de 2020 no número 16 da Liinc em Revista, que é um periódico científico de acesso aberto. O texto foi escrito por Adilson Cabral Filho e Eula Dantas Taveira Cabral. Adilson Cabral Filho é doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, com pós-doutorado em comunicação pela Universidade Carlos III de Madrid. É professor da Universidade Federal Fluminense no curso de comunicação social e no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. Eula Dantas Taveira Cabral é doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, com pós-doutorado em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora do Programa de Pós-Graduação em Memórias e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. A proposta do texto é apresentar as imbricadas relações entre comunicação e cultura como capazes de enfrentar a ofensiva liberal e neoconservadora que atinge não apenas a América Latina, mas também os vários países em todo o mundo. Adilson Cabral Filho e Eula Cabral iniciam um artigo afirmando na página 1 que, abre aspas, a nova onda neoliberal proporcionou o desmoronamento de quase 2 décadas de governos progressistas em favor de uma agenda que articula elementos liberais e conservadores na economia e na cultura. Fecha aspas. E prosseguem dizendo na página 3 que, abre aspas, a agenda proposta reproduz lógicas imperialistas nas quais os países latino-americanos se dispõe a assumir posturas subservientes. Fecha aspas. Em seguida, na página 5, falam da luta pela democratização da mídia no Brasil como uma antiga bandeira de luta dos movimentos sociais. Abre aspas. A luta pela democratização da comunicação no Brasil é resultado de uma iniciativa que vincula os esforços para uma reestruturação da sociedade brasileira com o estabelecimento de garantias para o acesso a serviços públicos, ao trabalho e às condições de vida dignas para todos os brasileiros. Fecha aspas. Ainda na página 5, Adilson e Eula citam a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que diz no seu artigo 19, abre aspas, o direito a comunicar é percebido por seus protagonistas como mais fundamental do direito à informação, como altamente disposto pelas leis internacionais. Fecha aspas. E vão dizer, ainda na página 6, que, abre aspas, a ideia de lutar pelo direito humano à comunicação está diretamente relacionada à mobilização, tanto daqueles que buscam exercê-la mais diretamente na prática, ativistas e jornalistas, como expandindo esse direito àqueles que têm competência para tanto, ou seja, à sociedade como um todo. Fecha aspas. Os autores enfatizam que a cultura e a comunicação são direitos constitucionais no Brasil desde 1988 e fazem parte dos direitos humanos, e proferem o seguinte comentário a respeito da concentração midiática, também na página 6, abre aspas. Entendendo a comunicação e a cultura como direitos humanos, será possível verificar como a concentração pode interferir na sociedade. Fecha aspas. Adilson Cabral e Eula Cabral trazem outros autores para essa reflexão e citam, por exemplo, na página 7, Venício Lima, que vai dizer, abre aspas, a democracia brasileira será a grande vencedora quando o debate sobre as concessões de rádio e TV conseguir romper o bloqueio da grande mídia e alcançar a maioria da população. Fecha aspas. Já Denis de Moraes, citados ainda na página 7, por Adilson e Eula Cabral, afirma que, abre aspas, a opinião pública é induzida ao convencimento de que só tem relevância social aquilo que se expõe em telas e monitores, e o que se manifesta à margem da grande mídia parece condenado ao esquecimento ou à repercussão de baixa densidade. Fecha aspas. Continuando na página 7, sobre a importância da cultura e da comunicação, Adilson e Eula declaram que, abre aspas, Se a cultura dá sentido à comunicação, esgarçando seu potencial democrático e cidadão, a comunicação, por sua vez, dá abrangência e pertinência à cultura, proporcionando bases comuns de conhecimento, compartilhamento e colaboração, capazes de reforçar o engajamento social. Fecha aspas. E nesse trecho fazem menção a Marilena Chauí, que diz, abre aspas, se podemos pensar na cidadania cultural, podemos ter certeza de que ela só é possível através de uma cultura da cidadania, viável apenas numa democracia, fecha aspas. Adilson e Eula afirmam na página 8, abre aspas, no cenário latino-americano, os governos progressistas dos anos 2000 avançaram um pouco nas políticas públicas para a comunicação. Houve também avanços normativos na comunicação comunitária, sobretudo na Argentina, Brasil e Venezuela, como leis implementadas. Mas não basta garantir leis mais democráticas para a comunicação. Cabe compreendê-la como um direito humano fundamental na construção de identidades e na produção de sentido nas relações cotidianas. Fecha aspas. E finalizam dizendo na página 10 que, abre aspas, áreas como comunicação e cultura precisam ser trabalhadas em articulação com outros direitos humanos, visando fortalecer propostas capazes de oferecer ferramentas e narrativas para a afirmação de políticas de combate às opressões, à corrupção e à visibilidade de territórios comprometidos com a afirmação da justiça social e de sociedades democráticas. Fecha aspas. Esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência e até a próxima!